Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, João Cerejeira e João Monteiro Pinto em instantes na análise da atualidade. As exportações portuguesas recuperaram do choque da pandemia e ultrapassaram os números de 2019. Entre 2021 e 2022, o crescimento foi de 33,9% para quase 120 milhões de euros. No ano passado, a exportação de bens e serviços cifrou-se no dobro do registado no ano de 2012. O peso das exportações no PIB atingiu 50% em 2022, 34% nos bens, 16% nos serviços, antecipando em vários anos essa meta do poder público. Mas é uma intensidade exportadora, atenção, ainda baixa no contexto da União Europeia face a países de dimensão comparável. Que fatores explicam este comportamento e como manter esta alavanca do crescimento económico são ângulos para analisar neste espaço e nos próximos minutos. Entre as razões apontadas, muitos especialistas sugerem que demorou, foi de alguma forma longo o processo de ajustamento das empresas portuguesas à entrada em força da China no comércio internacional e também à adesão dos países do leste europeu à União Europeia, isto por volta do ano 2000, portanto no início do século. Demorou no início, mas começou a dar frutos no início da segunda década. Outros fatores podem incluir a melhoria de competitividade das empresas, a estabilidade macroeconómica ou a contribuição decisiva das exportações de serviços, sobretudo o turismo, que passou de 10 mil milhões de euros em 2014 para 21 mil milhões em 2022, ainda que há quem defenda que o setor do turismo pode não garantir crescimento por si só e também há alertas de que não há propriamente muitos exemplos de economias avançadas assentes no turismo. Professor João Monteiro Pinto, vice-presidente da Universidade Católica no Porto, responsável pela Católica Porto Business School, professor universitário, investigador, gestor, é um gosto tê-lo connosco. Professor João Pinto, como é que as empresas portuguesas chegaram onde chegaram no capítulo das exportações e até onde podem ir? Enfim, para além da sua atividade como gestor, leciona uma disciplina de avaliação de empresas e projetos e na prática, obviamente, já analisou vários projetos de investimento com distintos graus de sucesso. Guie-nos então através dessa sua experiência prática e, evidentemente, teórica. Bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui.
Muito obrigado pelo convite, o gosto é meu. Relativamente às exportações em Portugal, claro, e com uma alavanca de desenvolvimento, e se nós olharmos para as previsões do Banco de Portugal, a economia portuguesa deverá crescer 2,7% em 2023, e esta revisão em alta, face às anteriores estimativas, muito resulta, por um lado, do investimento empresarial, nomeadamente ao nível das PME, e do crescimento das exportações. E por isso, por um lado, a disponibilidade de fundos europeus e, por outro, a maior procura internacional de produtos nacionais, e mesmo apesar de um aumento muito significativo das taxas de juros no último ano, tem levado as empresas nacionais a avançar com novos projetos de investimento e, sobretudo, as empresas que operam em setores exportadores. Esta é uma tendência que não se verifica apenas ao nível daqueles setores que referiu, por exemplo, o turismo, ao nível do setor da energia, mas também ao nível de setores mais tradicionais da indústria. Nós, acho que é comumente aceito que Portugal é conhecido como uma economia que está orientada para a exportação, com setores-chave, como o têxtil, calçado, a parte agroalimentar, vinho, cortiça, turismo, como eu referi, mas também se tem verificado uma diversificação das exportações, quer em setores como
por exemplo, a metalomecânica tem sido um setor-chave vedeta mesmo.
Exatamente, por exemplo, um setor-chave aqui. Mas também estamos a falar de serviços financeiros e mesmo a indústria farmacêutica também tem tido aqui um papel muito importante. E como disse, as exportações em 2022 bateram um recorde. Ora, eu gostava era de alertar para o seguinte, é que nós temos uma balança comercial, não é? Que depende das exportações e das importações. Muitos dos produtos que nós exportamos são desenvolvidos ou são feitos de forma mais simples, com base em produtos importados, e nós estamos a importar inflação, o que significa que os próprios importações Também cresceram menos, cerca de 31%, mas cresceram e continuamos com um déficit, estamos com um saldo negativo na balança comercial. E isso é aqui logo à partida um problema que nós devemos tentar rapidamente resolver, fazendo com que as exportações superem as importações.
Dessas soluções e desses caminhos vamos falar seguramente mais à frente. Professor João Cerejeira, professor de Economia na Universidade de Minho, boa tarde, é um gosto tê-lo de volta. Professor João Cerejeira, como é que a economia portuguesa chega onde chega nas exportações e, no fundo, como manter?
Então, muito boa tarde aos restantes membros do painel, à audiência da Renascença. Como é que nós chegamos aqui em termos da evolução das exportações? Talvez fazendo aqui algum enquadramento um bocadinho mais longo prazo, portanto, também é importante percebermos que há aqui uma história, não é? Não há propriamente aqui saltos de disruptivos, há choques efetivos que vão acontecendo ao longo do tempo, mas há aqui uma tendência de longo prazo que começa cerca de 2005, 2006, a partir, ou seja, na sequência do grande choque, e foi um grande choque nas exportações portuguesas, quando da adesão ao euro e da fixação das taxas de câmbio. Portanto, ainda no século anterior, no final do século XX, a adesão ao euro provocou
Portanto,
uma
ainda na
valorização
década de
real.
90 do século passado, não é?
Exatamente. Houve uma valorização real do escudo e depois a nossa entrada no euro, portanto, ainda ficou ainda reforçado. Quer dizer que os setores tradicionais portugueses perderam aí muita competitividade. E o investimento em Portugal foi, a partir daí, muito canalizado para aquele que era mais rentável, que eram os setores não transacionáveis. Isso depois acaba por dar origem à nossa crise que tivemos depois em 2009 e depois a crise das dívidas em 2011, e portanto nós acumulamos déficits sucessivos de cerca de 10% do PIB ao longo de toda a primeira década de 2000. Mas de qualquer forma, a nível das exportações, até elas caem para níveis históricos em termos do peso do PIB em meados da década de 2000, mas começam a arrancar a partir daí, ainda em níveis muito baixos, mas começam a subir. Depois tivemos a crise. Na prática, financeira começa em 2008, prolonga-se em 2009. Tivemos a crise depois em Portugal em 2010 e 11, e é a partir novamente de 2013 que as exportações arrancam. É o primeiro elemento da procura interna a arrancar como elemento de ultrapassagem da crise, não é? E tem vindo a aumentar o seu peso no PIB português de forma muito progressiva e muito constante. Até agora aqui uma oscilação durante a pandemia, que foi comum a todas as economias, mas voltamos, se fizéssemos até uma linha, praticamente tínhamos uma linha, portanto, sem qualquer tipo de descontinuidade, portanto, a não ser as tais perturbações associadas à Covid, que se prolonga depois agora em 2022 e 2023. Portanto, isso é extremamente interessante, que é uma tendência de longo prazo da economia portuguesa estar mais aberta ao exterior.
João
Mas
Cerejeira, e
sim.
aquele período que ainda está na memória coletiva da Troika e no pós-Troika, e portanto com a intervenção externa, a crise das dívidas soberanas, não houve aqui um momento em que as empresas tiveram a necessidade aqui quase de um novo fôlego de priorizar modelos de negócio que passassem a incluir o mercado externo, aqui no sentido quase de um acontecimento natural como necessidade óbvia? Pergunto-lhe qual é a sua percepção, a sua,
Não, mas
em
aquilo
relação a esse período.
foi exatamente isso. Portanto, aquilo que aconteceu no início dos anos 2000, que foi o oposto, que é nós estávamos a perder competitividade face ao exterior pela valorização da moeda e, portanto, as empresas viravam-se para o mercado interno porque era mais rentável. A partir da crise de 2011 em diante, tivemos uma retração tal forte no mercado interno em que muitas empresas olharam para o mercado externo, que estavam a crescer mais do que o mercado português, como uma oportunidade. E começamos até por países, como é o caso de Angola, que foi um daqueles onde as exportações
Como
nessa fase.
oportunidade e, em alguns casos,
Uma
mesmo
oportunidade.
como única possibilidade, quase como linha de vida.
Como linha de vida, exatamente. Mas em simultâneo também tivemos uma alteração, isto é importante que se diga, também quer na composição, quer na estrutura das exportações. E, portanto, o peso dos ditos setores tradicionais, o têxtil, o calçado, etc., que eram os campeões das vendas nos anos 80. E que beneficiavam muito daquelas políticas de desvalorização do escudo que ocorriam durante a década de 80, esses setores também começaram a ter menos peso e as empresas que sobreviveram deram um salto muito importante em termos do valor que conseguiram gerar, ou seja, também passaram para um patamar superior.
Neste caso depois, está a falar de fatores como a melhoria de qualificações na economia, enfim, de uma forma geral, quer dizer, aqui fatores para competir com mercados de elevadíssima produtividade, quando sabemos que a questão da produtividade é uma questão absolutamente decisiva na economia portuguesa.
Pois, eu aí até tenho aí um comentário a fazer que saiu, entretanto, na sexta-feira, um artigo de opinião do nosso governador, de Mário Centeno, portanto, do Público, onde tem uma perspectiva bastante otimista quanto à evolução da economia portuguesa, que está muito em linha também com uma apresentação da vice-governadora, da professora Clara Raposo, também sobre os desafios, as oportunidades de Portugal. E, portanto, para além de uma pintura muito, muito positiva e muito, muito otimista, mas tem alguns dados que são... Que podiam estar mais destacados, mas eu acho que, de facto, aí é que temos um problema sério. Que é quando olhamos para os níveis da produtividade dos setores portugueses, nomeadamente para o setor exportador, e os compara com a média da zona euro. E, portanto, Portugal, em termos de produtividade hora, nós ainda não estamos sequer a 50% da produtividade por hora de trabalho para a área euro. Mas esse diferencial ainda é maior quando olhamos para a indústria. Ou seja, nós temos uma indústria, de facto, cada vez mais exportadora, que está a dar um salto também tecnológico, mas ainda muito aquém em termos do valor que é gerado por hora de trabalho. Isso, de facto, é preocupante, que é o setor, por natureza, mais exportador, porque produz bens, mercadorias que podem ser transportados. Depois temos o setor dos serviços, também muito importante em termos de exportações, que é o turismo, não é? Mas temos ainda este setor da indústria que, em alguns setores ou ramos de atividade, tem conseguido progredir e dar um salto qualitativo, mas olhando ainda em termos do diferencial da produtividade, tem um diferencial maior que a média do país. Isto também nos pode pôr aqui temperar um pouco este otimismo e, portanto, destes números que tem vindo ao de cima.
Muito aqui. Bem, professor João Sérgio Jara. Nuno okay. Botelho. Bem-vindo, como gestor e também como dirigente associativo, enfim, numa influente e muito representativa Câmara de Comércio e Indústria do Porto. Estás num posto de observação privilegiado para descrever não só esta última década e meia nas exportações portuguesas, como João Sargeira e como o João Pinto referiram, e eu perguntava a tua própria, evidentemente, a tua própria visão destes Sim. movimentos e que movimentos consideras chave.
Sim,
eu já disse que disse em relação ao turismo.
Exato, olha, eu começava até por aí. Muito boa tarde aos nossos ouvintes e aos meus colegas de painel, e é um gosto estar aqui com eles. Eu começava até por digamos assim, não direi, lançaste a questão do turismo e eu deveria precisar aquilo que disseste, porque não concordo com aquilo que foi dito. Ou seja, nem todos os países que estão assentes ou têm onde o turismo tem um peso tão grande assim como isso, são subdesenvolvidos. Eu recordava que a Espanha, a Itália e a França, por exemplo, têm o turismo tem um peso muito grande nas suas economias, e Itália e a França são países que pertencem ao G7, portanto isso não quer dizer nada. O que eu acho
eu
que
sei, a minha
ter...
defesa,
eu sei, não foi a afirmação à tua.
Que não usei a expressão subdesenvolvida,
sim,
mas economia avançada.
Avançada, pronto, é quase igual. O que eu queria dizer é que, de qualquer forma, nós temos que e devemos continuar a apostar no turismo, é o que eu acho. E isso tem sido muito interessante de verificar, e eu, lá está, como referiste, do meu posto de observação, utilizando uma expressão tua, eu o que tenho visto é que, de facto, também aí o turismo tem evoluído muito, porque o turismo que nós conhecíamos há 15 anos atrás não tem nada a ver com o turismo que conhecemos hoje. O valor acrescentado que ele traz hoje não tem nada a ver com o valor acrescentado que trazia há 15 anos atrás. Também ele está a fazer uma evolução muito grande. Aliás, falamos aqui do texto do Val do Ave, que não tinha nada, da década de 80, que não tem nada a ver com o texto do Val do Ave da década de agora ou do início dos anos 2000. Portanto, isto tem evolução, isto vai evoluindo. As coisas não começam todas bem e, de facto, vão evoluindo e vão melhorando. E o turismo de hoje é um turismo cada vez melhor e cada vez mais preparado, cada vez mais habilitado, cada vez mais capacitado, e é isso que todos nós desejamos. Turismo esse que nós esperamos traga cada vez mais valor acrescentado ao país e que se repercuta em todas as linhas, em uma série de linhas de outras do país. Eu relembro que é a boleia do turismo, por exemplo, o agroalimentar português está a ser fortemente impulsionado. com o consumo que tem internamente. Basta olhar para aquilo que é o consumo de vinho hoje em Portugal e o que era o consumo de vinho há 20 anos atrás em Portugal. Não tem nada a ver. Percebe-se perfeitamente que o efeito turismo tem aqui um peso muito grande. E depois, atrás disso e a reboque, as pessoas provam o mesmo vinho que provaram aqui e vão para os seus respectivos mercados, para as suas respectivas casas e querem comprar o mesmo vinho. Portanto, isso tem depois um efeito indutor nas exportações do mesmo vinho. Só para dar aqui um exemplo que toda a gente compreende facilmente. E, portanto, eu começaria por refutar essa afirmação do turismo, que me parece importante, e não que eu seja o provedor do turismo, mas acho que é importante percebermos que o turismo é fundamental hoje em dia, tem um peso no PIB já de quase 18%, se não mesmo 18%, e, portanto, é absolutamente crucial e não devemos... temos que afastar um pouco esse sentimento tão português de dizer mal de tudo que corre bem. Portanto, o turismo corre bem, é bom, é positivo, é evidente que há coisas a corrigir, estou de acordo, mas temos que começar por aí. Agora podemos é falar daquilo que pode correr menos bem. Aliás, todas as previsões apontam para abrandamentos para 2024 e 2025, e isso é algo que nos deve preocupar e perceber porque é que há esses abrandamentos. Eu diria, e isso acho importante sim nós referirmos, nós estamos numa situação em que temos uma carga fiscal altíssima sobre as empresas, deveríamos ter mais apoios financeiros, para isso contamos com uma maior dinâmica do Banco de Fomento, que está, digamos assim, em fase de arranque finalmente, mas que esperamos que de facto saia de facto do papel e comece de facto a atuar. Deveríamos ter cada vez mais aquilo que eu defino como um simplex burocrático, porque de facto há uma burocracia infindável às empresas que lhes faz perder imenso tempo e isso é terrível para a perda de competitividade. Deveríamos ter de facto uma redução das barreiras comerciais e ainda eu acho que os custos de contexto são excessivos em Portugal. E deveríamos ter, e agora do meu lado e contra mim falo, se calhar melhorias na gestão empresarial. Eu não me custa admitir isso, acho que Portugal também aí, e tenho até falado, o João Pinto sabe, temos falado sobre isso às vezes, a melhoria da gestão empresarial deveria existir, acho que devia haver melhor gestão, as empresas deveriam ser melhor geridas. A par com uma aposta cada vez maior na inovação, para nos prepararmos para o que aí vem, mas também, e Portugal não aposta, e isso eu tenho dito várias vezes, na criação de marcas. Nós não temos marcas, somos um país sem marcas. As empresas estão, além de descapitalizadas, não criam marca. É uma coisa que eu não consigo entender. E, portanto, deveríamos ter, além da retenção de talento que precisamos naturalmente ter, e essa retenção de talento faz-se a par de uma redução fiscal com, obviamente, aumento dos salários, mas fundamentalmente, a meu ver, com redução fiscal. E eu acho que, desse ponto de vista, as empresas portuguesas precisavam de ter isso para, no meu entender, manterem esta curva ascendente das exportações. E, portanto, achei que esta panorâmica era importante para se perceber um pouco o que deveria ser feito para mantermos esta rota de manutenção de aumento das exportações.
Podemos ampliar a análise a outros setores, mas eu gostava de ouvir o responsável da Católica Porto Business School, João Pinto, sobre esta questão do turismo, que foi, de alguma forma, já singularizada aqui no início do nosso diálogo. De acordo com dados do Banco de Portugal, as receitas, o ano passado estiveram 15,4% acima do registado em 2019. Estamos a falar aqui do ano pré-pandemia. Os serviços e viagens representaram 17,4% das exportações de bens e serviços no ano passado. Mas o ponto aqui é, tal como não será positivo que as empresas se concentrem em poucos mercados, é ou não, do seu ponto de vista, arriscado para um país um peso excessivo em determinado setor? Estamos aqui a falar do turismo, no caso português, mas poderia ser eventualmente outro. Até porque há aqui esta componente dos registros históricos, até por força das incidências, por exemplo, na geoestratégia, uma guerra em curso na Europa. Há aqui um fator de elevada volatilidade do turismo, portanto, claramente um setor sujeito a variáveis, elas próprias, de difícil previsão. Como é que o João Pinto olha para esta questão particular?
Do ponto de vista de gestão, e se olharmos para uma lógica de gestão de risco, claramente que não, a não diversificação é um problema. Claro que é. Agora, tal qual como o Nuno disse, o setor do turismo tem um impacto, cria valor e valor significativo para Portugal, não estamos a falar de um turismo de baixo valor acrescentado, estamos a falar de um turismo já dirigido a, em algumas partes do país, dirigido já a pessoas com uma capacidade e um poder de compra elevado. Estamos muito bem posicionados do ponto de vista geográfico, o que também é muito positivo. Agora, não podemos nunca deixar de pensar e de olhar para outros setores que são fundamentais para a economia, nomeadamente em termos industriais. Também é verdade.
Mas, do seu ponto de vista, este maior peso do turismo nas exportações é natural? Decorre de condições naturais de competitividade da economia portuguesa? É um problema? Deve ser melhorado? Deve ser aproveitado? Maior valor acrescentado?
Eu não vejo diretamente como um problema.
Nós temos condições especiais, não é? Desde logo.
Claro, é isso mesmo. Temos
que aproveitar o que temos de bom, não é?
Completamente. Há coisas que devemos melhorar, sem dúvida. Mas temos condições especiais do ponto de vista de localização. Nós estamos focados, e mais recentemente, cada vez mais focados num cliente, num turista com capacidade financeira. Isso é importante. Não só, e não estamos a falar só de Lisboa, do Algarve, já estamos a falar do Porto, por exemplo, de Braga, estamos a falar de Guimarães. Há um conjunto de cidades que estão a aparecer no radar e são muito procuradas por turistas e que vêm dos Estados Unidos, vem do Brasil, vem de um conjunto de países que há muitos anos, alguns anos atrás não viriam. E por isso é óbvio que é importante para a nossa economia e porque leva por arrasto um conjunto de outros setores de atividade, como por exemplo o setor agroalimentar, não há dúvida. Agora, nós, e voltando um bocadinho àquilo que o João Estrangeiro referiu, os níveis de produtividade em Portugal são baixos e há necessidade de investir em inovação, temos que investir em investigação e desenvolvimento, temos que fazer um esforço para promover mais a inovação, criação de empresas também de base tecnológica e que vão servir também o setor do turismo com o objetivo de impulsionar a competitividade e também a capacidade de exportação. Aliás, Portugal deve, na minha opinião, desenvolver uma estratégia que promova competências de gestão, um ponto também referido por Nuno, transformação digital, transição energética, e aqui o setor do turismo tem um papel também
muito importante.
E devemos encorajar claramente reformas ao nível da saúde, da educação, da segurança social, que possam promover serviços públicos de qualidade e, acima de tudo, que reduzam o endividamento económico. Bem, Portugal é um dos países da zona euro com o maior nível de endividamento da economia. 333% de dívida sobre o PIB é um valor muito elevado. Eu estou mais preocupado, por exemplo, com o sobreendividamento da economia e do impacto que tem sobre famílias e empresas, um aumento de taxa de juros como estamos a ter e a pressão que isto tem nos orçamentos familiares e das empresas, do que propriamente uma menor diversificação ou um peso maior do turismo.
Okay? Exato.
Para mim isto é claramente mais importante.
Muito mais. Aliás, porque isso é fugir ao problema, não é? Discutir que o problema é o turismo, não é? É não querer discutir o problema, não é?
Completamente. E aliás, e ao nível das exportações, estamos a falar há pouco tempo dos problemas de o que é que pode estar subjacente a esta expectativa ou a este abrandamento de crescimento das exportações nos próximos anos. Desde logo, as taxas de juros elevadas. Estamos a falar de taxas de juros que subiram significativamente e eu, como alguém que leciona na área também da política monetária e da macroeconomia, tenho sérias dúvidas que o Banco Central Europeu...
Sendo também especialista em finanças públicas.
Exatamente. Que seja capaz, com os instrumentos que tem, de atuar e de reduzir a taxa de inflação para os 2%, como é o objetivo. Mas, por outro lado, a falta de mão de obra...
Isso significa que vamos estar sujeitos ainda a novas revisões das taxas de juros na Europa, com a senhora Lagarde a fazer anúncios ainda mais complexos?
Significa que aquilo que o mercado nos dá neste momento é um aumento de taxas de juros nos próximos 8 a 10 meses. Por isso estamos a falar de taxas de juros de referência e, por isso, Euribor, taxa de juros para as empresas e para as famílias de base subirem nos próximos 8, 10 meses e depois uma redução da taxa de juros. É isso que o mercado hoje nos está a dar, olhando para aquilo que é a curva de taxa de juros. E por isso vamos ter aqui que aguentar mais alguns meses de subida da taxa de juros. Mas estava a dizer que para além deste problema de taxas de juros elevadas, temos uma elevadíssima carga fiscal, como o Nuno referiu. Estamos a falar em 2022. Tivemos uma carga fiscal em Portugal de cerca de 36% do PIB.
Exatamente.
Aliás, saiu um estudo muito interessante, que foi o ranking mundial de competitividade do IMD. Portugal sobe 3 lugares, mas os subindicadores em que Portugal está pior são 2, mercado de trabalho e a parte da política fiscal. Isto diz muito sobre aquilo que efetivamente pode ser um risco para o setor das exportações. E depois, a competitividade dos produtos portugueses no mercado global, os custos de produção, a burocracia também referida, a falta de acesso a financiamento,
pois,
são questões que precisam de ser claramente endereçadas para se promover o crescimento das exportações.
Vamos então ouvir o João Sarjeira sobre esta questão do turismo, não só efeitos indesejados. Por exemplo, há quem sustente que o crescimento do turismo tem contribuído para o aumento dos preços no imobiliário. E o olhar de Nuno Botelho diz tudo, nesta altura já. Há também o argumento de uma espécie de influência no fator do turismo na crise da habitação, embora sendo que devem ser levadas em conta também as taxas de eficácia das próprias políticas públicas. João Sarjeira, e também num futuro próximo há os riscos de que a própria dinâmica do turismo possa ser alvo de um abrandamento da procura, por exemplo. Mesmo que a guerra na Europa prossiga, a guerra na Ucrânia, há aqui uma perda de poder de compra no exterior, inflação, taxas de juros, sabemos o que está a acontecer na Alemanha, até o esgotamento das poupanças levadas a cabo em tempo de pandemia, e isso pode ter efeitos nas nossas receitas de turismo. João.
Pois, em primeiro lugar, só aqui alguns números sobre o turismo que são importantes e talvez temperar um bocadinho o otimismo, mas também temperar o pessimismo. Portanto, aqui há uma posição um bocadinho mais central. O turismo, relativamente a 2015, aumentou 82% em termos das exportações, o emprego aumenta 45%. E, portanto, este é o lado positivo. Quer dizer, nós podemos pensar assim, como é que estaria a economia portuguesa se não fosse o turismo? Provavelmente o nosso arranque da última crise teria demorado muito mais tempo.
Também, portanto, é uma boa pergunta, justamente.
Foi aqui aquele... Ou seja, também não podemos... Será que nós temos condições, isto é muito fácil dizer, gostaríamos de ter mais empregos tecnologicamente muito mais avançados e muito mais complexos e que pagassem muito melhor, mas será que isso é possível dar esse salto de um momento para o outro? E, portanto, o turismo teve este papel na última década de poder fazer crescer a economia portuguesa em volume. Quando eu digo em volume, digo em emprego, também mais PIB e mais exportações. E foi uma forma de tornarmos transacionável um conjunto de ativos que o país não tinha, que não tinha dificuldade em vendê-los, nomeadamente o imobiliário. Nós agora podemos dizer que temos uma crise imobiliária no sentido de não haver oferta. Há 10 anos atrás a discussão era o contrário, era a descida dos preços do imobiliário que depois até colocava os bancos em risco. Portanto, o problema era exatamente o oposto. E o turismo foi uma forma de colocar este imobiliário que se designava tradicionalmente dentro do setor não transacionável e colocámo transacionável, ou seja, passou a ser um produto de exportação. Passando a ser um produto de exportação, obviamente tornou-se mais apetecível. Portugal também tem um conjunto de vantagens comparativas no setor do turismo que já foram aqui elencadas, desde o clima, desde a segurança, desde a própria rede de comunicações em termos aéreos com alguns países, com a grande parte dos países, nomeadamente para a Europa, relativamente rápido e a preços acessíveis. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que tornam o país competitivo neste âmbito. Agora, uma excessiva especialização neste setor também leva aqui a problemas em termos de futuro. Porque, por exemplo, nós olhamos para a remuneração média do turismo. Em 2022 foi 935 euros. A remuneração média do país foi 1.409. E do setor, outro setor que está a exportar também, que é o da informação e comunicação, portanto, um setor de serviços, os tais nómadas digitais, mas também muitos deles portugueses que estão a vender para fora, seja como individuais...
Sim, startups portuguesas que estão já...
E estamos a falar em média de salariais de 2.300 euros. Ou seja, o turismo dificilmente consegue dar este salto dos 935 para chegar aos 2.300. Porque o turismo é muito mais difícil de ter ganhos de produtividade. Portanto, ou como referiu o João há pouco, ou conseguimos aumentar o valor, portanto é impossível um restaurante servir o dobro das refeições, portanto aqui não é a quantidade que vai ser o fator que vai aumentar a produtividade, portanto é impossível servir o dobro das refeições com o mesmo número de funcionários, o que se pode é tentar aumentar o valor dessas refeições e o preço associado. Essa é uma forma de aumentar o valor hora, mas mesmo assim tem muito mais dificuldade em aumentar este valor hora do que tem, por exemplo, no setor industrial, onde há muito espaço ainda para a automação e para a digitalização. Portanto, este é um aspecto importante, isto é, podemos ficar limitados no crescimento se houver uma excessiva dependência do turismo. Agora, só para rematar, Portugal também é um país carente em capital e o turismo tem tido essa capacidade. Olhando agora para o lado positivo do aumento do preço dos imóveis, é que estes imóveis, na sua grande maioria, também são propriedade de portugueses. Portanto, também estamos a aumentar a riqueza dos portugueses. E aqueles portugueses que tinham empréstimos e tinham como colateral o seu imóvel, se o empréstimo manteve o valor, ou diminuiu até à medida que se vai pagando as prestações, o ativo que está de colateral aumentou o valor. Portanto, o peso da dívida sobre a riqueza até diminuiu. Portanto, aqui é um lado positivo.
João Sargeiro, qual é a importância das políticas públicas nesta área? De resto, o João Pedro fez uma referência a esta questão. E como é que devem ser aplicadas? Não só do ponto de vista da habitação, e sabemos das polémicas recentes e da forma como têm dominado os noticiários. Ou, por exemplo, decisões como a anunciada no Jornal de Negócios da última sexta-feira, apontando para um aumento dos salários de uma série de atividades onde não existe contratação coletiva.
Estamos a falar de coisas bastante diversas.
Talvez, sim, começando justamente.
Até pelo próprio turismo e qual é que pode ser o papel das políticas públicas, até para terminar o raciocínio. Por exemplo, as polémicas em torno do aeroporto. Nós não podemos ter um turismo de qualidade e queremos atrair turistas que estão dispostos a pagar mais, lá está, para subir o valor da hora trabalhada no setor do turismo, se depois chegam ao aeroporto e estão 2 horas para poder passar na alfândega, não é?
Porque o CEF resolve fazer greve.
O CEF não dá resposta. Ou porque o aeroporto está congestionado. Ou porque demoramos anos, décadas, a decidir a nova localização e ainda vai demorar eventualmente mais uma década ou duas. Portanto, este é o exemplo de políticas públicas que fazem andar para trás. E fazem andar para trás no sentido de não atrair aqueles clientes que podem trazer mais valor ao serviço que estamos a fazer. Outro exemplo muito prático, nós temos um ex-libris em termos de potencial turístico e ligado até ao setor agrícola, como já foi aqui falado há pouco, que é a região do Douro, que tem um potencial enorme do ponto de vista turístico e tem um produtos de excelência que deviam ser valorizados. Portanto, não é possível continuar a vender o vinho do Douro e o vinho do Porto aos preços que são vendidos, porque são preços demasiado baixos para a qualidade que têm. Mas tem que ser promovido junto de mercados mais exigentes e, por exemplo, a linha do Douro e toda a linha de caminho de ferro tem que ser explorada de outra forma e não com a CPA atuar como tem atuado até agora
naquele
troço
ou não
importante. Portanto, aqui as políticas públicas estão, o que eu olho, é que não estão a ajudar a dar este salto, esse tem vindo a ser dado pelas empresas, mas estão aparentemente até a fazer arrastar, é quase como uma âncora que impede que haja ainda um aproveitamento ainda muito maior destas potencialidades. Agora, a questão da habitação, quer dizer, misturou-se aqui tudo, quer dizer, o plano da habitação, mais habitação, é ali uma mistura de coisas erradas, de coisas bem intencionadas, outras coisas boas. Saiu agora recentemente até a questão da definição dos apoios à habitação, portanto, uma atrapalhada, ninguém se entende, portanto, pessoas que receberam
apoios... Um dos temas da semana que passou...
Exatamente, portanto, não, que não se. Há aqui uma confusão e isso assusta o investidor, não é? E portanto, o problema da habitação, de facto, há várias vertentes, mas não é com estas políticas que se vai resolver. E portanto, eu acho que aqui a política pública é o parente pobre deste salto que se está a verificar na economia portuguesa. Eu, nesse aspecto, sou otimista, mas temos de ter, de facto, políticas públicas que sejam consentâneas e que facilitem esta transformação. Não. Porque depois, os tais aumentos que são decididos de forma administrativa são paliativos, não é? Portanto, são fora da concertação social, que é um bocado estranho. O governo diz que privilegia muito a concertação social e depois toma decisões de forma um bocadinho arbitrárias. Portanto, mas isso seria todo um outro debate, não é?
Eu diria que, apesar das políticas públicas, o turismo tem evoluído e as exportações portuguesas têm crescido, apesar disso. porque de facto, como o João Sergeira falou anteriormente, quer dizer, elencou uma série de exemplos em que é absolutamente lamentável. E desde logo essa medida que falaste, quer dizer, como é que o governo decreta um aumento de 8% para 100 mil trabalhadores do privado sem qualquer tipo de concertação social, sem levar o assunto à concertação social. Ora, quer dizer, isto é absolutamente ultrajante. Quer dizer, como é que o governo... Eu pergunto se a administração pública faz o mesmo. Se aos trabalhadores de outrem, com o qual não tem qualquer relação, decreta um aumento de 8% sem falar com ninguém. E a administração pública não aumenta. Ora, assim é fácil governar. Não é? Quer dizer, isto não tem qualquer razão de ser. E, portanto, o que está a fazer com isso, e toda a gente percebe rapidamente, é aumentar cada vez mais as suas receitas fiscais, porque precisa vorazmente, o apetite fiscal do governo é cada vez maior e está cada vez mais necessitado, qual tóxico-dependente, de receitas fiscais. E, portanto, o que nós vivemos é eu diria quase uma esquizofrenia, em que o governo, tudo o que é público não funciona. Temos um CEF que vai aproveitar agora o verão para fazer greves e os brasileiros e americanos chegam a Portugal e vão estar 2 e 4 horas a entrar no aeroporto, para entrar no aeroporto, e não voltam a repetir a experiência. É isso que vai acontecer. E, portanto, isso não deveria acontecer em caso algum.
Isso é um elemento com peso simbólico devastador.
Temos um governo que resolve lançar uma discussão para uma comissão de decisão ou não decisão de construção de um aeroporto e a localização de um aeroporto, mas depois um ministro que diz que a decisão é política, portanto, quem vai decidir é o governo, mas adiou-se a decisão 1 ano. Portanto, tudo é errado. Nada funciona e tudo é errado. Portanto, desse ponto de vista, o que temos a dizer é que, de facto, as coisas não funcionam. O turismo, desse ponto de vista, eu acho que, e era aí que eu me centrava, percebendo os argumentos que, de facto, ainda é baixo o valor da remuneração, o valor médio, mas hoje, por exemplo, ao dia de hoje, temos muito mais, só para dar o exemplo da restauração que foi dado pelo João Sergeira. Quando isto, entre aspas, começou do boom turístico, nós não tínhamos restaurantes com estrela Michelin em Portugal. Só para dar este exemplo, hoje em dia temos mais de 10, temos para aí 20 restaurantes estrelas Michelin em Portugal. Ora, isso é toda uma diferença que faz. Estamos a falar de uma mudança drástica. E quem diz isso tem outros, e atrás deles vêm outros recomendados da estrela Michelin. Tudo isso muda completamente. Não é preciso vender muito mais refeições, é preciso vendê-las mais caras. E, portanto, como dizia o João Sergeiro, muito bem, portanto, desse ponto de vista, o que nós estamos a fazer é um caminho das pedras para mudar o perfil de quem nos visita e o perfil daqueles que, de facto, alteram e fazem a diferença a quando da sua visita. E, portanto, eu acho que o turismo não é o odioso da questão. O que nós temos, necessariamente, e por isso é que eu falei anteriormente nisso, é que criar marca, apostar na inovação, apostar na descarbonização, aposta digital, temos que de facto ter todo um sem número de apostas para reindustrializarmos. Aliás, e tenho falado quase todos os programas, eu falo nisto, se calhar os seus ouvintes já estão fartos de me ouvir dizer isto, eu não consigo entender o que é que faz o governo português quanto a uma questão tão importante como toda a gente sabe, por exemplo, que os alemães estão a relocalizar a sua indústria da China para a Europa, e o que se há neste momento algum plano.
Justamente,
de tentativa
esse é um ponto decisivo, até porque o discurso político no pós-pandemia apontou no sentido da necessidade de reindustrialização da Europa.
Para... Qual a captação de investimentos?
Justamente,
como é que se faz?
A relocalização
de
atividades perdidas para a China. E já agora, na semana.
Nada
que agora passou,
menos,
a União Europeia lançou as bases para uma estratégia que visa, enfim, garantir a segurança e a soberania económica da região. A inteligência artificial e a computação quântica são pontos centrais. Este plano da União Europeia, meus senhores, vai ser debatido no Conselho Europeu justamente no final da próxima semana, 29 e 30 de junho. Nós há pouco, julgo que foi o João Sergeira, mas também o João Pinto fez uma referência à diferença de produtividade da economia portuguesa relativamente aos seus competidores europeus. Como é que nos podemos enquadrar neste contexto, com guerra na Ucrânia, com o novo desenho da ordem mundial, com a China a assumir-se como um desafiador dos Estados Unidos, nesta estratégia de reduzir a independência de países vistos como um risco à segurança da própria União Europeia, isto evidentemente numa altura em que a tecnologia se mostra absolutamente decisiva para o modelo económico dos países. Mas eu gostaria de lembrar Porque se este plano da União Europeia aponta para o reforço da soberania em áreas como a energia, como a saúde, produtos farmacêuticos, segurança alimentar, só em duas destas áreas, energia e saúde, Portugal é um dos países que tem uma relação fortíssima com a China. Por exemplo, a EDP, a REN, a Fidelidade, que é dona de um grupo de saúde, a terem como maiores acionistas empresas chinesas. O meu ponto é, isto é um quadro complexo para crescermos. João Pinto.
Ah, sim, é realmente um quadro complicado, é verdade. Agora, eu, do ponto de vista daquilo que tem que ver com a detenção de capital em empresas, eu tenho uma visão um bocadinho diferente, que é Portugal, e o João Sergeira referiu isso há pouco tempo, nós precisamos ou temos déficit de capital, claramente. E temos que ter capacidade de atrair investimento externo, fundamental, em algumas áreas, como a digitalização, como estamos a falar de tudo o que tem que ver com sustentabilidade, economia circular, em todas estas áreas, inovação, em todas estas áreas nós temos que ter capacidade para investir. E se o capital for um capital que vem de fora, eu não tenho, na minha perspectiva não há problema nenhum, até porque nós precisamos desse capital. As nossas empresas precisam ser capitalizadas, nomeadamente as empresas de menor dimensão.
Exatamente.
Precisam ser capitalizadas porque a banca não tem capacidade neste momento para financiar e temos um problema já de sobreendividamento. Agora, o investimento público e privado em Portugal está a níveis baixíssimos. Nós estamos a falar neste momento de níveis de investimento inferiores aos verificados antes da crise de 2007-2008. Mas para países periféricos da zona euro, estamos a falar de investimento em Portugal que anda é 30% inferior a esses países. E temos ainda, ao nível de áreas-chave, como é, por exemplo, a área de investigação e desenvolvimento, temos níveis de investimento. Em 2021 andávamos na casa dos 1,5%. A média da OCDE era 2,7%. Se nós formos para países como a Coreia do Sul ou como Israel, estamos a falar de investimento acima de 5%. E isto é fundamental. Ora, se nós não tivermos a capacidade para o fazer de forma direta e interna, nós temos que ser atrativos para que capital...
Sr. João Pinto, e que erros não podem ser cometidos neste reposicionamento da economia portuguesa para o futuro, na economia do futuro? Que erros não podem ser cometidos?
Primeiro,
por exemplo, projetos emblemáticos, as novas auto-Europas do futuro... Se é que estes projetos, do seu ponto de vista, são ou não decisivos? Sabemos da nossa capacidade, por exemplo, no lítio.
São decisivos, mas há uma área, claramente, que tem que ser uma área de aposta em Portugal e que tem que ver com tudo o que está em torno da componente de sustentabilidade. Por isso, nós temos claramente que aumentar a intensidade de desenvolvimento de soluções sustentáveis. Entra aí o tema do lítio, entra todo o tema das energias renováveis. Temos que construir um sistema mais resiliente, capaz de eliminar práticas com elevado impacto negativo a nível social e ambiental. E aqui também as empresas exportadoras estão muito bem posicionadas nesta caminhada, primeiro, até porque porque os seus clientes, nomeadamente europeus de maior dimensão, lhes vão exigir que façam esse caminho. E, por outro lado, temos que ter infraestruturas capazes de atrair, não só em termos fiscais, temos que ser atrativos do ponto de vista fiscal, mas temos que ser também atrativos pelas condições que damos a estas empresas e a estes investidores ao nível das infraestruturas de transporte, por exemplo.
João Sergeira, que erros não podem ser cometidos?
Acho que o primeiro erro é aquele de complicarmos aquilo que... Aquilo podia ser fácil. Ou seja, e vemos no caso, referiu aqui há pouco o exemplo do lítio, que quer dizer, independentemente de haver uma decisão de sim ou de não, a decisão, o que não pode ser é um ninho, portanto, não pode haver a incerteza. E, portanto, o que alguém que queira investir tem que ter uma certeza. E, portanto, tem que ter um quadro regulatório suficientemente claro e depois uma administração pública que dê resposta a tempo de poder tomar uma decisão em tempo útil, não é? E, portanto, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que nós já falámos aqui, da questão da competitividade fiscal, portanto, nós temos vindo a perder, a nível do IRC, perder competitividade fiscal, e não é só em termos de taxa média, mesmo a taxa média está a subir e já está acima daqueles países onde podemos competir em termos de investimento direto estrangeiro, mas também da sua complexidade e do número absurdo de isenções fiscais e do número também absurdo de derramas, ou seja, é um número absurdo de sobretaxas em cima do IRC, as tais derramas e de penalizações, e depois também, por outro lado, também há um número cada vez mais complicado de benefícios fiscais e de isenções fiscais, etc. E, portanto, torna o sistema muito mais complexo e ainda muito mais imperceptível para quem vem de fora. E os riscos que isto traz é, apesar de até nós vermos nas notícias e alguns dados nesse sentido, de Portugal até trazer algum investimento, nomeadamente em empresas ligadas à área tecnológica, mas depois de que esses investimentos não sejam nas áreas que criam efetivamente valor, mas essencialmente para aproveitar trabalhadores qualificados, mas que têm salários mais baixos do que trabalhadores semelhantes onde os assets têm as empresas e, portanto, fazerem atividades de menor valor, de back-office, etc.
Muito
e, portanto, perdermos um bocadinho essa componente.
Necessariamente o que eu acho que tem que ser feito é de uma vez por todas haver uma certa previsibilidade e segurança fiscal e legislativa, porque de facto as alterações constantes, a constante insegurança é muito inimiga do investidor e nós precisamos de uma vez por todas de manter alguma estabilidade nesse aspecto. Se houver, desse ponto de vista, alguma estabilidade, as coisas acontecem, já está visto. Parte do sucesso do turismo e da fórmula como o turismo se tem desenvolvido é a fórmula também como algumas políticas públicas resultaram e foram bem dirigidas. Aí o Estado tem estado bem. Dirigido pelo Turismo Portugal, verdade seja dita, as coisas têm corrido bem. E, portanto, quando correm bem, tem que ser dito. E quando correm bem, há sucessos, há campanhas internacionais de promoção da marca Portugal enquanto destino turístico. Porquê é que isto não é feito também de outro ponto de vista de captação, por exemplo, de investimento internacional para na área da indústria, por exemplo? Porquê é que isso não é conseguido fazer? E isso é pena, e isto é algo que eu acho que falta, e é isso que eu acho que nós temos de uma vez por todas de deixar de ter só a Auto-Europa como o único exemplo que nós temos.
Nuno Botelho, João Monteiro Pinto, João Cerejeira, é mais um Conversas Cruzadas, disponível para ouvir de novo em rr.sab.pt ou no Podcast, o agregador de podcasts do grupo Renascença Multimédia, também disponível nas plataformas mais populares de conteúdos áudio, como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o eCast, o Google Podcasts, o Castbox e outros. Votos de continuação de um bom domingo. Conversas cruzadas.